Dois dedos de conversa.
Vamos então descobrir tudo sobre a edição deste ano da Feira do Livro mais famosa do nosso país. A Feira do Livro de Lisboa regressa ao Parque Eduardo VII de 25 de agosto a 11 de setembro. Vai contar com muitas novidades e a promessa já de ser a maior de sempre. Por isso mesmo, vamos conhecer todos os detalhes sobre a Feira do Livro de Lisboa 2022 com Pedro Sobral, presidente da APEL. Olá Pedro, bem-vindo.
Olá, bom dia.
Vamos então saber que novidades são estas. Uma feira mais verde, mais sustentável, mas sempre, sempre focada nos livros e nas letras. Pedro, o que é que vamos ter então de novo na Feira do Livro de Lisboa?
Exato. Aquilo que este ano vamos ver no Parque Eduardo VII é um conceito totalmente novo. Em 2008 houve uma alteração profunda daquilo que era o modelo tradicional da feira para aquele que todos conhecem e este ano, não fazendo uma ruptura tão radical como foi esse novo modelo em 2008 e na continuidade, decidimos aqui introduzir uma série de alterações que nos parecem muito importantes e críticas no momento em que vivemos e que sustenta basicamente aqui em três pilares. O primeiro é que é uma feira de livro muito mais sustentável. Produzimos equipamentos totalmente novos de raiz, quer os expositores, quer as praças, quer o auditório principal, que normalmente se situa na parte de baixo da feira. Todos estes equipamentos são feitos de materiais 100% recicláveis e permitem também, pela sua estrutura modular, muito menos tempo de montagem e desmontagem e um número vastamente inferior de caminhões a entrar e a sair de Lisboa. Para termos uma noção, todos estes equipamentos até o ano passado geravam a circulação dentro de Lisboa de cerca de 80 caminhões-tires e que neste momento passaram para cerca de 24, 25. E além dos materiais totalmente recicláveis, além desta modularidade que otimiza o transporte, a montagem e a desmontagem, gera muito menos material sobrante. É por isso uma implementação muito mais sustentável e também, e este é o segundo pilar, muito mais integrada no espaço onde a feira se realiza. O Parque Eduardo VII é um espaço icónico de Lisboa, é um jardim ainda por cima que funciona também como um dos pulmões da cidade. E obviamente tínhamos também de ter aqui uma visão estética destes equipamentos e que tivemos, eu penso que fomos muito felizes juntamente com os parceiros que nos apresentaram esta solução e por isso o que vamos encontrar também é uma fluidez destes equipamentos naquele espaço que torna também a fruição muito mais agradável, muito mais interessante e mais uma vez muito mais integrada num espaço verde relevantíssimo da cidade. E a terceira, que advém destes dois primeiros pilares, uma muito melhor experiência para quem nos visita, uma muito melhor experiência para os nossos editores e livreiros, porque os nossos expositores têm também mais funcionalidade, são muito mais fáceis de manipular na sua abertura, no seu fecho, na colocação dos seus livros e ganhando também algum espaço naqueles corredores centrais e laterais, no caso da Ala Sul, que permitem também, e dado o enorme tráfego que hoje em dia se gera naquela feira, uma maior capacidade de passear, de parar, de olhar, de ver, quer os livros, quer os autores que vão estar presentes.
Temos visto circular nos últimos tempos que esta espera-se que seja então a maior feira do livro de sempre. E isto deve-se porquê? Ao número de editores livreiros que vamos receber, ao número expectável de visitantes, e já agora falando dos visitantes e a questão da mobilidade que estava a falar, Pedro, há também aqui novidades para que a chegada de quem visita a feira tenha também o menor impacto ambiental possível, não é assim?
É, esta é a maior feira do livro pelas duas vertentes, Andréia, que é, por um lado, é o maior número de expositores que temos presentes, são 340, se não estou em erro, para 140 editores e livreiros, mais 10 que o ano passado, por isso, em termos de participação, é sem dúvida a maior de sempre, e estamos muito otimistas quanto ao número de visitantes. Nós, no ano passado, já tínhamos superado os números pré-pandémicos, isto é, 2021 foi já um ano que superou por completo as expectativas e estamos à espera que este ano, com um novo conceito e também com toda esta nova presença de novos editores e livreiros, esse número seja ultrapassado. Ao dia de hoje já temos mais de 1000 eventos programados para toda a feira, com escritores nacionais e internacionais, muitos debates, muitas conversas, workshops, sessões de autógrafos, e chegam-nos todos os dias cada vez mais. Por isso, desse lado, claramente, estamos à espera que o número de visitantes seja superado, tal e qual como o número de editores e livreiros que já superaram 2021. A questão da mobilidade é também um fator importante, prende-se com este primeiro pilar da sustentabilidade. Fizemos uma parceria com a EMEL para que a sua plataforma de bicicletas partilhadas, a Gira, seja o transporte oficial da feira. A questão da mobilidade já era uma questão presente nas últimas edições da feira. Temos e continuamos a ter uma muito grande promoção da utilização de transportes públicos, nomeadamente metro e autocarro. No entanto, contando com esta parceria de transporte oficial desta plataforma de bicicletas partilhadas, achamos que estão reunidas as condições para que a mobilidade seja também um fator que potencie esta sustentabilidade que queremos que seja definitiva. Nós tínhamos a noção clara que, à medida que a feira ia adquirindo este espaço, esta visibilidade e este número de visitantes, que cada vez mais o fator da sustentabilidade era crítico. E foi por isso que decidimos fazer este investimento, com um investimento muito forte em termos financeiros, para uma associação numa área que não é propriamente uma área florescente, e obviamente que esta questão da mobilidade era também muito relevante, e aí está a potenciar este pilar da sustentabilidade.
Já vou pegar nesta parte final, Pedro, sobre o valor que esta indústria aporta, mas antes queria fechar a parte das novidades deste ano, dando a saber mais sobre o país convidado 2022, o país de honra convidado para a Feira do Livro.
Certo, isso foi um convite que endereçámos à Embaixada da Ucrânia, que foi imediatamente aceito. É uma coisa que é muito importante, independentemente daquilo que representa a feira, que é basicamente um ponto de encontro entre os editores, escritores e os seus leitores. Obviamente é uma oportunidade de comercialmente escoar livros que infelizmente já não têm espaço em prateleira, nas livrarias, nos espaços que vendem livros, mas não nos podemos esquecer que a principal função de um editor é contribuir e promover os índices de leitura e de literacia e também por aí permitir que uma sociedade, neste caso como a portuguesa, sustente os valores importantes da democracia, do Estado de Direito, da moderação, e obviamente não podia ser uma indústria, um setor que ficasse ao lado daquilo que é neste momento um acontecimento bárbaro, que nos continua a chocar todos os dias, ou pelo menos nos deveria continuar a chocar todos os dias, e que é a invasão da Ucrânia pela Rússia. E por isso consideramos que a Feira do Livro, sendo um espaço aberto, sendo um espaço de discussão, de diversidade, tinha de, obviamente, também abrir as portas à cultura ucraniana, permitir aos seus escritores, aos seus intelectuais, esse espaço. Mais ainda, como sabemos, felizmente temos uma comunidade ucraniana que antes da invasão russa já era relevante e que agora se tornou ainda mais relevante, não só pelo número de ucranianos que vivem em Portugal, mas também pela contribuição que fazem à sociedade portuguesa. E a Embaixada da Ucrânia, felizmente, aceitou de imediato e considerou que, de facto, isto poderia ser uma excelente oportunidade para abrir aqui um espaço fora do horror que se vive do outro lado da Europa. Ainda estamos a trabalhar com a Embaixada o formato desta presença. Temos a paciência e a compreensão de que esta definição do formato e do que iremos fazer tem o seu tempo e demora o seu tempo. É um país que está em guerra, que tem os seus processos e as suas instituições a trabalhar em regimes completamente díspares, e por isso, assim que a tivermos definido, anunciaremos como estarão presentes. A realidade é que estarão presentes, de certeza, e a Ucrânia será e continuará nesta feira como convidado de honra da Feira do Livro de Lisboa.
Muito bem. Agora, voltando então à associação que realiza este investimento tão forte, como falou, a feira em si é já tão esperada por leitores, lisboetas, outros visitantes, mas sendo que na base é uma indústria que muitas vezes parece que fica em segundo plano, e vemos isso nas notícias que indicam que os portugueses leem pouco, que compram poucos livros, eu queria era perceber em que ponto é que seguimos em Portugal, isto porque parece que há uma alteração de paradigma, e isto aqui eu vou pedir ao Pedro que me ajude a perceber se estou ou não a ler a situação bem, porque tenho visto cada vez mais um surgimento de criadores de conteúdo digital focado, bookgrammers, booktalkers, que estão a impulsionar a venda de livros lá fora, com publicações que fazem sobre os livros, recomendações de livros nas redes sociais. E eu queria perceber se isto é algo que também está a tomar conta do setor no nosso país.
Certo, isso é uma pergunta muito interessante, porque, começando a meio da tua pergunta, não é uma alteração de paradigma. Uma alteração de paradigma seria termos índices de leitura na média europeia. Isso sim seria uma alteração de paradigma. Nós somos o segundo país da União Europeia com os índices de leitura mais baixos, o que significa que também os índices de literacia são muito baixos. E isto acho que é muito relevante continuar a focar, porque para nós, editores e livreiros, que são os intermediários desta função tão importante da leitura, é perceber que a leitura, acima de tudo, além de entretenimento, além de conhecimento, além de evasão, além de escape, além de uma experiência, é, acima de tudo, a ferramenta mais importante que todos nós temos para sermos inteiros, porque se não trabalhamos e nutrimos a nossa língua, e isso é feito pela leitura e pela escrita, certo, temos enorme dificuldade em estar presentes, em explicar aquilo que queremos, que sentimos, que projetamos, como podemos concretizar os nossos sonhos, como podemos ser mais e mais inteiros e mais participantes e permitir e ajudar à construção de uma sociedade crítica, que é, de facto, certo, penso, o resultado final destes baixos índices de leitura. Como sabemos, Portugal, a sociedade portuguesa, é vista como uma sociedade relativamente passiva, relativamente pouco interveniente naquilo que são as grandes questões que nos assaltam e que assaltam o nosso país e o mundo, e percebemos claramente que assim é, apesar disto não ser aquilo que eu estou aqui a dizer consubstanciado num estudo estatístico e numa visão científica, mas claramente há aqui uma relação de causa e efeito entre os baixos índices de leitura e esta pouca consciência crítica que temos daquilo que nos rodeia. Dito isto, a alteração de paradigma era termos, de facto, índices de leitura que estivessem na média, o que significaria, diria eu, e agora vou dar aqui um salto de fé, que se esses índices de leitura estivessem próximos dos índices de leitura da União Europeia, que éramos de certeza absoluta um país mais desenvolvido, mais inovador, mais integrado, mais capaz de compreender a complexidade da realidade. E não o somos. Somos um país cronicamente com problemas de crescimento, onde a inovação tem enormes problemas em conseguir vingar nas variedíssimas áreas e, portanto, infelizmente, enquanto não quebrarmos, enquanto não tivermos uma disrupção positiva que permita isto, não teremos alteração de paradigma. Dito isto, aquilo que me estás a referir relativamente aos booktokers são, de facto, neste momento, claramente, um veículo e um motor muito relevante do tipo de edição que se faz e do tipo de livro que se vende. Hoje em dia, olhando para aquilo que são os livros mais vendidos e olhando para aqueles livros que se estão a tornar um fenómeno, muitos deles nascem no TikTok, nascem destes booktokers, quer internacionais, quer nacionais, porque há booktokers nacionais que já têm este impacto e que, obviamente, são uma luz ao fundo do túnel porque incidem, porque são feitos e destinam-se a uma geração que muitos de nós acham que não leem e leem. Quando conseguimos colocar nas mãos desta geração, que eu lacto senso diria está entre os 12 e os 25 anos, de os conteúdos que os ajudam a compreender essa tal, voltamos outra vez à primeira parte da questão, que os ajudam a compreender o mundo, que os ajudam a compreender os problemas que vivem no liceu, no seu grupo de amigos, na família, na sua realidade sexual, afetiva, social, pega fogo, vendem muito. Agora, isto não é novo. O que é novo é o veículo, que é o TikTok.
Okay.
Mas isto já tinha acontecido antes no Instagram, já tinha acontecido isto antes no YouTube, já tinha acontecido antes no Goodreads, que era uma plataforma de partilha de leitura que no princípio dos anos 2000 foi muito relevante. Por isso, aquilo que mudou foi o veículo, mas não esta capacidade que muitos leitores têm de influenciar e condicionar positivamente outros novos leitores. Sempre foi assim. Antes da era digital, antes da intermediação da web 2.0, esta intermediação era muito feita pela crítica literária, pelos opinion makers, que também têm seu espaço ainda hoje, mas pelos intelectuais que descodificavam à sociedade aquilo que eram os livros necessários ou importantes a ler, quer de ensaio, quer de não-ficção. No momento em que esta era digital, essa sim mudou e alterou por completo os nossos hábitos de vida, nomeadamente de consumo e, nomeadamente, especificamente, consumo de conteúdos, a partir daí todos eles foram, à medida que tinham o seu espaço, tendo esta influência. Como digo, do Goodreads para o YouTube, do YouTube para o Facebook, como também houve, a certa altura, uma comunidade, e dá uma comunidade de leitores para leitores, e que agora está no TikTok. Portanto, é o meio que muda, é a forma de o fazer, porque o próprio TikTok, como sabemos pela curta duração dos vídeos, também obriga a que a forma como o leitor comunica com os novos leitores esteja mais baseada na experiência de leitura do que propriamente naquilo que o conteúdo é, se é bom, se é mau, se é literário, se tem uma narrativa A ou B, ou se a estruturação das personagens vão ou não vão mudar a vida, mas sim aquilo que as pessoas sentam ou encontram. Porque há um livro que ajudou a perceber por que razão essa dita pessoa sofreu bullying no liceu. Ajuda-o a compreender como pode resolver durante a sua adolescência todos os conflitos naturais com os seus pais em casa. As novas estruturas familiares que mudaram por completo. Portanto, tudo isso, hoje em dia, passou e continua a passar através do livro. Obviamente que é uma excelente notícia, repito, acima de tudo, porque ajuda uma geração que, teoricamente, nós achamos que não lê a vir para a leitura. E agora, mais uma vez, outro salto de fé muito pessoal, eu acredito que, independentemente daquilo que lemos, quando há um livro que nos toca, quando há um livro que nos faz olhar para a realidade e para o mundo de uma forma completamente diferente, vamos continuar a querer ler mais, vamos continuar a querer experimentar mais autores, outros livros, e não vamos sair e não vamos perder aquilo que é importante, que é um hábito de leitura regular e normal, e perceber que a leitura não é só para quem pode ou para quem tem tempo, é para todos.
E que livro ou livros ou autores é que o trouxeram para este hábito de leitura? Qual foi, assim, aquele que o inspirou?
Ui, isso não é fácil, não é? Isso não é nada fácil. Há muitos livros que me tocaram, não é? Se eu olho muito para trás, diria que os 5 foram fundamentais. Uma Aventura da Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada, porque eu sou da geração do primeiro número e recordo-me na altura, com a idade que tinha, foi um livro que me encantou. E depois ter descoberto ali nos 16, 17 anos, por aí, na biblioteca do meu pai, que era felizmente grande, um livro que se chamava Os Cus de Judas, do António Lobo Antunes, que, enfim, pela idade e pelo título me chamou a atenção. E recordo-me que não percebi metade daquilo que li, era demasiado novo, mas percebi claramente que havia ali alguma coisa muito importante. E, portanto, voltei outra vez a relê-lo muito mais tarde e percebi, por que razão, para já, aos 16 ou 17 anos, não tinha capacidade para perceber, mas, acima de tudo, encontrar nas palavras do António muitas das coisas que eu não conseguia expressar. E, portanto, a partir daí nunca mais perdi isso. Felizmente, e isso já é importante, já agora vou passar aqui para outra questão importante, que é a contextualização que todos nós deveríamos ter, e por isso as políticas públicas são importantes, que é quando há contacto com o livro, em casa, desde que tenha idade, muito dificilmente perderemos depois no futuro esse índice de leitura. Eu tive a felicidade de o ter em casa, dos meus pais, dos meus avós, quer os paternos, quer os maternos, tinham grandes bibliotecas, mas é por isso que as políticas públicas são importantes, para quem não tem este privilégio os possa ter nas bibliotecas públicas, sejam elas escolares ou municipais, e também incentivo, caso, e porque temos infelizmente muitas famílias com dificuldades financeiras, incentivos ao consumo de livro, para que de facto esta contextualização seja possível desde o início, porque quando essa contextualização é possível, seja porque familiarmente é possível, ou seja porque o Estado permita que infelizmente não o tenha, faz com que tenhamos a tal disrupção
positiva.
E a tal alteração de paradigma, exatamente, a alteração de paradigma, que é quando a esmagadora maioria das várias gerações de portugueses vejam a leitura como algo banal, normal e como um hábito tão igual como beber água todos os dias.
Obrigada. Pedro Sobral, da Apel, aqui a contar-nos as novidades em detalhe para a nova edição da Feira do Livro de Lisboa 2022, que vai decorrer então ainda este ano entre 25 de agosto e 11 de setembro. Para o ano já voltamos a ter a Feira do Livro de Lisboa na primavera, mas depois falamos sobre essa próxima edição nesse ano, em 2023. Lá falaremos então. Pedro, muito obrigada pela participação.
Obrigado, André.